Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigo ouvinte do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, nossa presidente Carminha Soares.
Bom dia, padre Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos.
Muito bem, Carminha. Bom dia a você que está nos escutando aí em casa, seja na zona urbana, na zona rural, acompanhando o programa Sem Frente para Todos, como fazem todos os domingos. Hoje, dia 7 de julho de 2024... aniversário, se vivo fosse, do famoso Lampião, sabia, Carminha?
Não.
Então, a novidade, Lampião nasceu em 7 de julho, ele estaria completando, acho que 128 anos, se eu não estou enganado, se fosse vivo. É o aniversário dessa figura aqui nordestina e muito conhecida, né?
Pois é, e tem, muita gente tinha medo, né? Mas a gente sabe que muitas lendas existiu.
Muito
mas aqui,
bem.
Aproveitando já que você está falando disso, né? É, parabenizar todos os servidores e servidoras e ouvintes do programa que está fazendo aniversário nesse dia e também neste mês, né? Vou mandar aqui um alô especial a todos os servidores e servidoras de Assunção, de Areia de Baraúnas, de Cacimba de Areia, Salgadinho, Passagem, Quixaba, a todos os servidores, servidoras e ouvintes que estão na cidade de São Mamé, de Santa Luzia, Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea, Tenório, a todos os servidores e servidoras ouvintes do nosso programa, na cidade de São José de Espinhárias, de Malta, Condado, Vista Serrana, a todos os servidores e servidoras de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Emas, Catingueira, São José do Bonfim, Olho d'Água, e a todos os ouvintes daqui da nossa cidade, Patos, da zona rural, da zona urbana e do nosso distrito, né, de Santa Gertrudes. Aí um alô especial a todos vocês e também mandar um alô especial a nossa, os ouvintes também no Nova Conquista, né, que estão lá na escuta, Mariazinha, Detinha, lá no Alto Tatubi, a dona Norina, né, que já esteve fora, mas está, voltou a morar em Patos, também servidora pública aposentada. E a da guia do mutirão, da guia do São José do Bonfim, todos aqueles que sempre tiram, né, um tempinho para ouvir nosso programa, e não esquecendo de Ritinha aqui no Prado e o seu pai, de Júnior, perito, né? E mandar um alô especial ao Zé Hilton, né, lá do Nova Conquista, que é presidente da UAC e também presidente da Associação de Moradores do Nova Conquista.
Muito bem, aproveitar também para mandar esse alô especial para Zé Hilton. Você lembrou aí que ele é presidente da UAC, presidente agora licenciado, né? Zé Hilton tá licenciado também, está entrando aí no processo eleitoral deste ano. E aí a gente manda o nosso abraço para o amigo, companheiro Zé Hilton. Mandar um abraço para Zé Roberto de Lima.
Lembrar, Fábio, que na ausência do presidente da UAC licenciado, assume Socorro Rodrigues, que é a nossa diretora de aposentados, que é vice-presidente da UAC.
Exatamente.
Ela está assumindo a presidência, né, interinamente.
Então, já vou aproveitar e mandar aí um alô para Socorro Rodrigues, lá no São Sebastião, nossa amiga, lutadora, aqui também da nossa diretoria do Sinfemp, Socorro Rodrigues, mulher forte. Aí o Sinfemp, Carminha, por sinal, está, graças a Deus, repleto de mulheres na luta, né? Começa pela presidente, que é uma mulher, e aí tantas outras aqui na nossa diretoria. Por falar nisso, vamos já mandar um alô também para meu pai, seu Tico, e a minha mãe, dona Divone, estão acompanhando ao pé do rádio o programa Sem Fé para Todos, ouvindo a mim, a Carminha, mas não só por nós, mas porque gostam, como tantos outros, gostam muito do nosso programa, porque traz as notícias pertinentes ao nosso sindicato e aos 23 municípios que fazem a base territorial do Sinfem. Mandar um alô para a nossa diretoria, ao nosso vice-presidente Gilson Remis dos Santos, a nossa primeira secretária Elizabeth Barreto de Oliveira, ao nosso segundo secretário Moisés Medeiros Dias, ao nosso primeiro tesoureiro, está licenciado, vereador e sindicalista José Gonçalves da Silva Filho, Zé Gonçalves, a nossa segunda tesoureira que está assumindo agora, a nossa querida Marinalva Guedes da Silva, está assumindo a primeira tesouraria, já que o Gonçalves está licenciado. A nossa diretora de patrimônio, a Edivânia Pereira Gomes, nosso diretor de formação, o Josinaldo Gomes da Silva, lá em Salgadinho. Ao L.S. Rodrigues Leite, é o diretor adjunto de formação. Ao Marcos Antônio Grigório de Figueiredo, nosso diretor de comunicação e imprensa, lá em São José das Pinharas. O Jonas Lopes Rodrigues, diretor de esporte e lazer. A Maria Valéria Medeiros de Oliveira, nossa diretora de educação e cultura. Maria do Socorro Rodrigues, já falamos aqui, a nossa diretora de aposentados e pensionista. A Maria Francicleide Gomes da Silva, Cleidinha, nossa diretora adjunta de aposentados e pensionistas. A Saula Virgínia Alves, confessor, diretora de gênero. Ao Ieri Caindre Andrade, o diretor adjunto jurídico. Ao Josualdo Soares de Medeiros, diretor de relação institucional, também licenciado. Ao Alan Guedes Carvalho, diretor de saúde e previdência do servidor. A Alice de Souza Duda, nossa diretora adjunta de saúde e previdência. A Adeilda Bezerra Moreira, que é diretora de habitação. Ao Francisco Pergentino de Araújo, diretor de juventude. E a Natália Maria Romão de Souza, diretora adjunta de juventude.
E o nosso conselho fiscal, né? Titulares, Lucilene Carlota, Maria de Fátima Alves de Lima, nossa Mariazinha, e Paulo Ricardo Costa, que mora no Junco do Seridó. Os suplentes, o licenciado Judas Tadeus, Rosângela Costa da Silva Gomes, lá de Emas, e Terezinha Delfino da Costa, daqui de Patos, né, a Teca.
Muito bem, então, mandar aí esse alô especial para todos, como Carminha citou no início do programa, todos os municípios que temos representação do Sinfemp, como a gente já falou em outros programas aqui, não é nem só representação, é o próprio Sinfemp presente nesses municípios através dos nossos servidores e servidoras que pertencem aos conselhos de representantes dos municípios com os seus respectivos delegados que compõem as quatro áreas. O Sinfemp tem quatro áreas divididas aí por setor. A área 1, formada por Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Momé, Santa Luzia, Tenório e Várzea. A área 2, formada por Catingueira, Emas, Olho d'Água, Santa Terezinha, Mãe d'Água e São José do Bonfim. A área 3, formada por Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba e Salgadinho. E a área 4, que é formada por Condado, Malta, São José das Pinharas e Vista Serrana. E o núcleo central, né, que é aqui o município de Patos, onde fica a sede principal do Sinfemp, que está localizada na Rua 18 do Forte, número 140, e aí no bairro do Santo Antônio. Vocês estão convidados, inclusive, a conhecer. Tem muitos sócios, Carminha, que ainda não foi
não
visitar,
sabe,
né? É. Não sabe ainda que nós temos uma sede própria, comprada com o dinheiro dos sócios, que o sindicato trabalha com o dinheiro dos sócios. E aí é bom lembrar que tem muito olho gordo por aí, que fica olhando, dizendo, olha, o sindicato comprou. Por quê? Porque os sócios contribuem. Porque o Sinfemp não deve dinheiro à prefeitura, a empresário, a governante, a político nenhum. Não é assim, Carminha?
O dinheiro que a gente que entra no sindicato é o dinheiro do servidor, daquele sócio que está todos os meses, né, descontado no seu contra-cheque e repassado para as contas do sindicato para que a gente possa administrar, né? E isso, para poder a gente comprar, teve que ter o orçamento, né, colocado em orçamento, passado pela prestação de conta, né, e autorizado por todos aqueles que estavam presentes. Então, por isso que é muito importante, quando nós marcarmos a nossa prestação de conta, que o servidor vá para essa reunião, né, para essa assembleia, para que ele tenha ciência de onde foi gastado e o que ainda vai ter, né, programado para os próximos anos. Então, é muito importante essa questão. A gente está... Nos próximos dias a gente vai marcar, né, essa prestação de conta do ano de 2023. Porque o nosso estatuto diz que pode ser no segundo semestre, tá certo? E dizer também dessa diretoria, né, que o povo procura só Carminha, Zé Gonçalves, né, no caso Zé está licenciado, mas nós temos nessa diretoria mais de 100 servidores que fazem parte dessa estrutura do Sinfempo. Nas delegacias sindicais e no Conselho de Representantes. No DIPATS, a gente tem 20 pessoas que são, né, do nosso conselho e estão aí nos locais de trabalho. Então, é muito importante a participação de todos vocês nas nossas lutas, né? Esse sindicato aqui não anda só, a diretoria não faz nada se não for aprovado em assembleia e, portanto, a nossa direção é dada pelas nossas Assembleias Gerais, né? E vocês é quem diz onde a gente vai atuar. Por isso que é muito importante a participação. Tem gente que diz, eu não fui nem lá, porque eu já estou cansado de ouvir promessas, mas nós não damos promessas, nós implementamos lutas. E se nós vamos ter êxito ou não, depende da mobilização de todos os servidores junto conosco. E também da boa vontade do gestor. E aí, onde entra, né, que eu mais uma vez eu falo, que você que está sendo oprimido, você que está tendo seu direito retirado, você que está no seu local de trabalho sofrendo assédio moral, assédio dentro do seu local de trabalho, dos seus superiores, nós estamos aqui para escutar, para implementar e para colocar, né, fazer as denúncias em nome daquele servidor para que ele possa ter o seu direito respaldado. Não é por isso que o sindicato existe, não é para poder, dar poder a ninguém, é para juntos nós conseguirmos os nossos direitos, e muitos direitos nós já conseguimos nessa luta. Não, mas nesse ano a gente não conseguiu nada, sim, nós não conseguimos nada porque o prefeito não estava aberto para ajudar, para dar reajuste, para fazer com que os servidores tivessem melhoria. Então, os gestores, não o sindicato, são ocupados. O sindicato implementou, abriu a campanha salarial. Nós, esse ano, teve uma campanha muito curta devido à eleição, mas não vamos parar a nossa luta. Vamos continuar lutando. O que nós não conseguimos conversando, e sabe que é direito nosso, a justiça. Né? E na justiça a gente vai ver se tem direito, se o direito é assegurado, porque muitas das vezes vem contrário, né? A gente espera que o direito venha, mas aí vai depender do julgamento do juiz. Então, para isso, a gente tem que ter provas e mostrar que realmente a gente está sendo lesado nos nossos direitos, tá bom? Então, é muito importante, esse ano, a reflexão de todos os servidores, né, sobre a questão de quem está, né, no, nas prefeituras, quem está nas câmaras, porque a gente culpa o prefeito, mas quem aprova, quem dá o aval, os vereadores. Tudo depende de onde e quem está lá nos representando. E nós temos muito déficit nisso, né? Você vê no Congresso uma bancada enorme de mais de 500 deputados, pouco mais de 100 são representantes e defendem os trabalhadores. Então, a maioria defende a elite. E se a elite colocou lá, vai cobrar deles. E os servidores têm que também cobrar, né, saber cobrar, fazer a luta, estar associada no seu sindicato e participar da luta, assim como os prefeitos participam da Marcha Brasília para conseguir tirar direito de servidor, diminuir os nossos direitos e aumentar, né, os lucros. E também fazer, quando a gente chama uma paralisação, eles ficam botando empecilho. Mas quando foi para eles parar, ninguém fez o ADA. Né? O ano passado, os prefeitos fizeram paralisação para receber FPM maior, para diminuir os encargos do INSS, os encargos que eles pagam. Agora, retirar o nosso, aumentar o nosso, foi muito ligeiro, certo? Então, vamos ter que ter ciência e saber realmente buscar quem realmente representa os nossos direitos, quem representa os trabalhadores, tanto servidores públicos como trabalhador da iniciativa privada, do comércio, da construção civil, né? Tem pessoas aí que não têm representantes, nós não temos representantes que lutem por nós. Então, vamos escolher quem realmente vê e está junto com esses trabalhadores.
Muito bem, então é importante, muito importante isso que Carminha está trazendo aí. Esse ano é um ano de muita reflexão, o sindicato é também o ambiente onde a gente vai refletir essa situação. Muita gente, o sindicato não pode falar em política. Não pode não, deve. Não é que não pode, deve falar.
Não pode fazer politicagem.
Não pode fazer politicagem, mas deve falar sim, para que a gente possa, de certa maneira, ficar mais esclarecido. Mas, meus amigos, minhas amigas, nós estamos no nosso primeiro bloco do programa Sinfem para Todos. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais conversa, mais debate, mais informação no programa Sinfem para Todos.
Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Puxa com certeza, entrega pra seu Jacu.
Coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Como quem diz não tem jeito, sabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração.
bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sim Sempre para Todos. Essa pequena pausa para tomar o gole d'água. E aqui a nossa presidente Carminha Soares e eu conversando sobre questões importantes para os servidores, para a educação. Por falar em educação, o Fundeb teve publicada a resolução com as condicionalidades para a complementação VAR em 2025. Saiu no Diário Oficial da União, dia 3 de julho, e essa resolução 03/2024 da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que aprova as metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria de gestão em 2024 para distribuição dos recursos da complementação do valor anual por aluno, VAR, da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, no exercício de 2025. Vale salientar que, para fins de aferição das condicionalidades previstas nos incisos 1 e 5º do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundeb, as redes municipais de ensino deverão comprovar que, primeiro, condicionalidade 1, possuem legislação própria referente ao provimento de cargo de gestor escolar por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho, com ou sem participação da comunidade escolar. Veja aí, Carminha, só para a gente lembrar, aquela correria que as prefeituras fizeram aí para fazer o seletivo. Alguns até seletivo falcatruento, diga-se de passagem. Pegou o mesmo pessoal que já estava lá. Tem prefeitura aí, por sinal, que abriu o teste seletivo de manhã e fechou de tarde, para que ninguém pudesse participar, só os que já eram seus aí. Prefeituras aqui, inclusive da nossa base. Por que que eles correram e fizeram isso? Porque senão, a prefeitura que não comprovar que possui legislação, ou seja, tem uma lei.
O município de Patos, a gente tem a lei que nunca foi cumprida, né? Que para eleições dos diretores e adjuntos, tem que ter eleição. Mas também, como aqui está dando, né, essa condicionalidade, eles burlaram, pularam, não fizeram a lei, mas fizeram o processo seletivo, né? O daqui foi tudo bem regulamentado, né? Teve um tempo, teve as inscrições, quem passou, passou, quem não passou, não passou. Hoje, eles são processo seletivo, não é indicação, né? O diretor que está no seu local de trabalho hoje, ele está lá porque ele fez um processo seletivo e ele passou nesse processo. Nós não vamos aqui duvidar da capacidade de nenhum servidor que está lá através de um concurso, né? Um processo seletivo é concurso, valendo pouco tempo, mas é. Então, assim, para ter essa condicionalidade, teria que fazer ou a eleição, que seria mais difícil, devido, ia ser mais demorado, né? Porque ia ter que ter edital, o moído era maior. Então, achou melhor fazer o processo seletivo, porque não ia envolver toda a comunidade escolar. Para fazer eleição, vota aluno, vota pais de aluno e vota, né, as pessoas que trabalham naquela escola para escolher seu diretor, né? Então, aqui em Patos a gente já viu cumprido isso. Outros municípios podem ter feito do jeito que você está fazendo. Quem não fez vai ficar de fora do VAR. Porque
é a primeira da condicionalidade 1, o primeiro requisito é esse. Ou ter uma lei, uma legislação referente ao provimento do cargo de gestor por meio de critérios técnicos, ou a questão do mérito e desempenho com a participação da comunidade escolar, né? Também, em segundo, a adoção de processo de seleção para provimento de cargos ou funções de gestores escolares por meio da publicação, o edital ou documento equivalente. É isso que
foi
tá
isso
dizendo.
Que foi feito.
Patos tem a lei. Patos tem a lei para eleição de diretores, mas a prefeitura preferiu adotar o processo de seleção para provimento de cargos ou funções de gestores, que era a segunda possibilidade dentro dessa primeira
constitucionalidade. Vamos ver essa primeira aqui. Essa primeira aqui é por mérito, critérios técnicos. Por mérito de quem? De quem está lá naquela escola. Né? Então, o diretor ia ser daquela escola, ia ser escolhido por mérito. Mérito dele mesmo, o desempenho. E o segundo foi esse que foi feito em Patos, no caso, que foi a seleção.
Depois, a condicionalidade 6 traz como primeiro princípio: possuir referências curriculares alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, e a respectiva resolução do Conselho ou outros documentos que comprovem a aprovação do sistema de ensino, seja estadual ou municipal, porque os municípios que não têm sistema de ensino próprio, ele pode adotar o sistema de ensino do Estado, né? Que é o que a maioria das prefeituras fazem.
Lembrar com isso, padre, é muito importante a gente ver essa questão, porque muita gente não dá valor, não quer participar, não faz conta do Conselho da Educação. Aí já houve aqui no município um tempo que queriam formar o conselho só indicando por conta própria. Não pode. Então, aquele conselho, a gente tem que saber que o Conselho da Educação, ele é formado de governo e de sociedade civil, não é? Então, pronto. E dos trabalhadores. Então, outra questão, muitos professores não querem participar do conselho porque diz que não tem tempo, que não é isso, que não é aquilo, quando na realidade esse conselho é importante, porque nada pode ser aprovado no sistema, nada pode passar se não tiver o aval do Conselho de Educação. É muito importante o Conselho de Educação em cada município, porque ele pode resolver muitas questões, né, que a gente passa no dia a dia. O conselho está lá para escutar, né? O povo nunca vai fazer, nunca faz denúncia no conselho, nunca faz. Está acontecendo qualquer coisa na sua unidade, vai lá no conselho, que o conselho tem autonomia para olhar, para ver, tá entendendo? Para pesquisar, para ir lá fazer uma visita. Né? E para cada escola funcionar, padre, tanto que teve uma reunião ontem, eu ia entrar, mas não deu. Né, mas já saiu a resolução aí, por um ano, né, aprovando quais as escolas que podem funcionar, dando aval para essas escolas funcionar, porque até para isso tem que ter, né, o Ministério Público cobrando direto do Conselho da Educação. E o Conselho da Educação, até aqui, né, agradecer a nossa presidente, né, Cineide, que atua de fato junto com os demais, né, que faz parte das câmaras, que reúne, que faz com que esse conselho funcione. Então, é muito importante a participação dos professores, dos alunos, dos pais de alunos, né, da comunidade, nesse conselho, nos conselhos de educação, nos conselhos que fazem parte da educação dentro das escolas também, no conselho da merenda, no conselho escolar, né? E o professor não deve se furtar a participar também do conselho do Fundeb, do conselho, de todos os conselhos que fazem parte da educação, que faz com que a educação seja regulamentada no nosso município. Porque muitas das vezes o gestor leva a fama, né? Mas se não passar por esses órgãos fiscalizadores, né, que faz com que tenha autorização para o funcionamento, o gestor não faz nada só. Então, o conselho de educação tem que funcionar e não ser uma ata debaixo do braço de presidente, né? Não ser só no papel. Ele tem que funcionar de fato de direito, e quem de fato participa, saber do que está acontecendo. Não só ir lá e assinar uma ata, você tem que participar para poder você saber. Até o calendário tem que passar por esse conselho.
Aproveitando, pergunta, você faz parte do Conselho da Educação de Patos?
Sim.
Exatamente, representando os trabalhadores do município.
Sim.
E o sindicato tem uma representação no conselho também? Ou de maneira geral?
Porque, assim, o SINFEMP que está lá, eu estou representando lá o SINFEMP.
Ah, você está representando o SINFEMP.
Sim, o SINFEMP porque representa os demais servidores. E tem servidor também, das escolas, também faz parte do conselho. Tá certo? O sindicato tinha duas vagas, que era do trabalhador e essa do sindicato. Mas agora o sindicato indica um trabalhador, né? Nós temos também o trabalhador e tem a vaga que é o SINFEMP, enquanto sindicato, que está lá, que forma também o Conselho de Educação.
É interessante isso, porque tem município por aí que criou lei exatamente deixando de fora, que eu não sei até que ponto, mas deixando de fora o sindicato. Colocou a vaga do trabalhador, mas inclusive...
Não pediu a indicação ao sindicato.
Não pediu indicação ao sindicato, não fez. Já falei em outros programas, estou verificando. Aliás, eu já fiz, já manifestei o Ministério Público Federal. Estou esperando, porque como é que a prefeitura faz a eleição de um conselho e pede a indicação do trabalhador, do servidor, mas essa indicação não saiu do sindicato, nem saiu dos próprios trabalhadores.
Tem que fazer assembleia para isso.
Não houve assembleia, quer dizer, um diretor de escola indica, vai ser fulano. Não existe isso. Mas é bom que a gente está esclarecendo, vai outro momento a gente trazer aqui até alguns questionamentos sobre como é que faz o funcionamento e a eleição desses conselhos. Infelizmente, na maioria dos municípios, os conselhos são atrelados aos prefeitos. Seja Pato, seja onde for, nós temos o presidente do conselho é uma pessoa bacana, não sei o quê, mas quando você vai olhar, tem um filho que tem um contrato na prefeitura, tem uma filha que é um engenheiro, não sei o quê, da prefeitura. Ou seja, estão atrelados aos prefeitos, infelizmente. Agora, a culpa, como você disse, que muitos trabalhadores também
não querem participar.
Ficam se furtando, criando situação para não participar.
Outra questão que a gente tem que ver sobre esse vago. Não basta, os municípios têm que estar aptos, têm que se credenciar, mas não basta ele estar credenciado para receber.
Exatamente. Para que eles recebam, ele pode estar credenciado, como está aí nessas duas condicionalidades, a número 1 e a número 6. Esse ele pode estar condicionado dentro da condicionalidade, mas se não tiver em conformidade com o artigo 14, parágrafo 1º da lei 14.113 de 2020, que trata exatamente de apresentar melhoria dos resultados educacionais, ele pode não receber o repasse do VAR. E aí é bom lembrar o que são essas melhorias dos resultados educacionais. São os resultados tirados daquelas provas externas que aparecem, que o próprio governo federal manda, o governo estadual também tem, para testar. Aí, Carlinha, vem um grande problema. Eu que sou da educação, professor, seja aqui no município de Patos, no município de São Amédio, e conheço vários outros professores, vários, como representante do sindicato, da diretoria executiva do sindicato. A gente passeia aí em 23 municípios para ver as situações. Grande dificuldade também é que muitas prefeituras, preocupadas com o dinheiro que pode não vir, começam a mascarar resultados na educação.
E dizer outra questão, padre, deixar bem claro, que a utilização dos recursos pode ser utilizada em qualquer ação do MDE, inclusive para remuneração dos profissionais de educação. Entretanto, os recursos da compensação VAP não entram na base de cálculo do mínimo de 70% do Fundeb para pagamento de profissionais de educação em efetivo exercício. Aí, por isso, tem que ficar atento antes de optar para o pagamento de profissionais, porque ele pode não receber, todo ano. Não vai ser, não é igual o VAF, que é condicionado pelos alunos matriculados, Isso aqui vai depender do resultado. E o resultado, minha gente, não é do professor, não. O resultado é do sistema. é do que o sistema está fazendo para melhorar a educação. Vai contar também a questão de cotas, né, de raça, de cor, é muita coisa, né, para esse VAR. Vir para o município. Então, muitos municípios estão correndo, mas nem todos, né, vai ter o direito a receber.
Então, como eu estava dizendo, agora no retorno às aulas em muitos municípios, aqui em Patos também a mesma coisa, já aquela tensão para os professores, que os alunos precisam ter melhorias nos resultados. Agora, eu quero dizer ao prefeito, às prefeitas, aos secretários, às secretárias de educação, que a melhoria na educação, ela não vai ser obtida simplesmente com aquele resultado da prova, e o resultado da prova não vai melhorar simplesmente com o esforço do professor. É preciso ter outros complementos. Para a aprendizagem acontecer, é preciso ter outros complementos na escola: merenda, lugar aprazível, agradável, o aluno ser bem, vamos dizer assim, assistido pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura. Não é só a secretária, os secretários chegar e dizer assim: a gente tem que ter resultado. Mas você tem que ter resultado com a escola, com quadra coberta, com a escola com merenda de qualidade, com a escola com carteira de qualidade, com espaço de qualidade.
Com crianças que têm necessidades assistidas pelos multifuncionais. Exatamente. Porque muitas crianças têm distúrbios e a gente não... O professor, quando vai dar fé, ele não aprende. Por que essa criança não aprende? Não é? Se ela não tem nenhum distúrbio, não tem nenhuma questão... Ela não é disléxica, ela não tem isso, não tem aquilo. Por que ela não aprende? A culpa vai para o professor. E muitas das vezes é o método, né? A questão que a criança está precisando de um acompanhamento. Ninguém sabe como é que está a sua família, ninguém sabe como é que está a sua casa. Muitas das vezes ele está desatento porque não dormiu bem, porque teve alguma coisa. Então tem que ser acompanhado também a família dos alunos. Não é só o aluno em si, mas também a condicionalidade onde ele está, o meio onde ele vive. Tudo isso, né, para poder melhorar uma educação de qualidade, tem que ver a raiz. Qual é o problema daquela criança? Por que ela não aprende? Ah, os pais nem ligam, joga na escola, bota a responsabilidade para a escola. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque muitas das vezes a nossa responsabilidade também está lá com aquela família que está passando por muitas coisas e a gente não sabe,
né? É verdade.
Por isso que é bom trazer a família para a escola, ter a integração, que sempre tem esse buscativa, né? O aluno faltou, vá saber por que ele faltou, por que ele não está vindo, visite, né? Tem que ter aquelas pessoas que visitam. Eu me lembro que antes tinha uma cartilha que tinha o agente de saúde escolar. O agente de saúde escolar. E isso não vingou, né? Não vingou, porque era para quê? Para buscar, para ver como é que está a família daquele aluno.
Muito bem. Mas aí foram notícias rápidas aqui sobre o Fundeb, que é muito importante para a vida da educação e nos vários municípios. Vamos trazer sempre que possível notícias referentes a isso. Vamos dar mais um intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com o programa Sinfemp para Todos.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E o cara que transava à noite no Danúbio Azul me me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero
dar. Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos, neste domingo, dia 7 de julho de 2024. Agradecendo já a audiência de você, servidor, servidora, que participa conosco todos os domingos do programa Sinfempe para Todos. Eu quero mandar um alô especial, Carminha, para os companheiros, trabalhadores e trabalhadoras da escola Alírio Meira Vanderlei. Nós tivemos a volta às aulas nesta semana e foi muito interessante nosso reencontro, planejamento, abraçar a nossa diretora Cleide, a nossa coordenadora Rafaela, o nosso vice-diretor Léo, e todos os professores e professoras, os funcionários, a equipe lá do Alírio Meira Vanderlei, onde eu também trabalho, e dizer que é uma família agradável. Trabalhar lá no Alírio é muito bom, porque o povo está bastante unido. Mas eu queria, Carminha, também, nessa fala, abraçar a comunidade da escola Alírio Meira Vanderlei e a família do nosso aluno Guilherme Batista, que infelizmente faleceu poucos dias, três dias antes do retorno às aulas. Guilherme era aluno do 8º ano A, lá da escola Alírio Meira Vanderlei, uma criança de 12 anos e faleceu prematuramente. Nós abraçamos também a família de Guilherme, a família de toda a escola Alírio Meira Vanderlei.
Olha, vamos falar agora aqui sobre a Câmara, né, dos Deputados. A gente tem lá uma audiência, discute projeto que institui reajuste anual para o piso da enfermagem, que nós sabemos que o piso da enfermagem teve muitas falhas no caso do Não aprovou a carga horária, não aprovou o reajuste e ainda tem, né, essa questão de não ser piso vencimento, ainda está sendo discutida essa questão de remuneração. Então, lá na próxima terça-feira, né, a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara vai discutir sobre essa questão. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira, uma audiência pública sobre o reajuste anual automático do piso salarial dos profissionais da enfermagem. O debate atende a pedido do deputado Bruno Farias, do Avante, e Remontes, do PT do Rio de Janeiro, e será realizado a partir das 13 horas na plenária 8. A audiência será interativa, né? Vai ter os convidados, mas por que eu estou falando isso? Né? O piso salarial é uma ferramenta primordial para garantir o direito à remuneração justa e qualquer trabalhador é um direito fundamental e deve ser respeitado pela administração pública e entidades privadas de todo o país, afirma Bruno Farias. Em 2022, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de um piso salarial de enfermagem, técnicos de enfermagem e parteiras no valor R$ 4.750. A proposta da PL 2564/2020 foi revertida na Lei 14.434/2022. Essa lei previu o reajuste anual, mas ele foi vetado. Aí Bruno Farias é autor do projeto de lei 2163/23, que prevê que esse piso seja atualizado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o que for maior. Então, eles vão fazer essa discussão e também discutir sobre a carga horária, viu? A carga horária, porque a gente sabe, né, que foi previsto a carga horária de 44 horas pelo Supremo, mas municípios, no setor público, não tem 44 horas, né? Então, eles têm que rever essa questão e dizer o seguinte, que para ver a legislação de cada município e o PIS ser pago sem ter essa questão de ter a proporcionalidade. Duas coisas têm que ser vistas ainda, né, na luta, e que a enfermagem deve estar junto para que a gente possa lutar. É sobre ser vencimento, não remuneração, não juntar tudo, e a carga horária, que hoje, né, prejudica, né, estão recebendo proporcional, porque no setor privado é 44, no setor público o máximo de hora que é trabalhado é 40. Então, os servidores estão sendo penalizados, né, e a luta pelas 30 horas da enfermagem não deve parar, porque o piso tem que ser pago em cima da hora trabalhada, 30, ser o piso da enfermagem. E o reajuste também é importante, porque vai congelar. A gente sabe que congela, né? Quem ganha acima do salário mínimo, que não tiver reajuste, né, pelo o índice nacionalmente, ele vai ficar congelado o salário. Então, é muito difícil, né, alertar aí a todos os servidores da enfermagem que a luta continua e vai ter nessa terça-feira essa discussão da Câmara, né, para que seja reajustado o piso.
Muito bem, então tem que continuar na luta. A gente dizia nas reuniões com os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, desde o ano passado, naquela luta grandiosa que o Sinfemp encampou juntamente com o Conselho de Enfermagem e o pessoal aqui de Patos, mas a gente dizia que a luta não estava encerrada, que a luta continuaria. Eu lembro bem, Carminha, que numa reunião você disse, olha, quando o piso chega, aí é que a luta começa, porque não é só aprovar o piso, mas é fazer com que o governo, as prefeituras, paguem o piso conforme o que é aprovado. Eu lembro bem disso que você falou numa reunião, não é verdade?
Com certeza. Então, a luta continua também, né? Aqui a gente está vendo ainda as questões da enfermagem, no caso do município de Patos, né? Por conta do Patos Preve, na justiça também, sobre a questão da legislação do município, que o município não cumpre a lei, né? Que nós temos aí, que se o piso, eles cumpriram a lei no sentido de retirar a gratificação, agora de implementar o piso como é para ser, né? Hoje eles dizem que paga o piso com a complementação, mas todos os seus encargos do ganho dos servidores é em cima do salário básico, que é de 1.412, no caso, os servidores de Patos, que é do superior. Quando entrou aqui em 2011, ganhava mais de dois salários, hoje está com salário base de um salário, né? Um salário mínimo, e todas as suas seus encargos é em cima desse salário básico, quando na realidade o piso deles é bem aquém, né? Então, vamos lutar para que esse piso seja implementado na cabeça do contra-cheque, não como complementação.
Muito bem. Vamos trazer aqui uma notícia importante também para os trabalhadores, as trabalhadoras, os profissionais de educação, é que o IFPB lança edital com mais de 1.000 vagas gratuitas em cursos técnicos. Também esse pessoal, os alunos, que estava esperando aí.
Quais são os cursos?
Então vamos ver aí. O Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, acaba de divulgar mais uma oportunidade para quem concluiu o ensino médio e deseja ter um curso técnico profissionalizante. Trata-se do lançamento do edital do processo seletivo dos cursos técnicos presenciais na modalidade subsequente ao ensino médio, com a entrada no segundo semestre letivo de 2024. São mais de 1.000 vagas ofertadas pelos campi Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa, Mangabeira, Patos, Pedras de Fogo, Princesa Isabel, Santa Luzia, Soledade e Souza. Então, quem tiver interesse, acessa o edital lá no site ifpb.edu.br, procura edital processo 1, processo seletivo, e vai participar, então, para entrar e estudar no Instituto Federal, que aqui temos em Patos também. Né? Isso é muito importante que a gente divulgue aqui, porque nossas escolas estão aí cheias de alunos capacitados, terminaram ano passado o ensino fundamental e estavam esperando já a entrada para o IFPB.
Com certeza, padre.
Quero abraçar todos os professores e funcionários da educação de Patos que tiveram retorno às aulas nesta semana, com planejamento nas escolas de manhã e à tarde o planejamento por área, com a abertura, no caso aqui de Patos, foi lá aos anos finais na escola Monsenhor Manuel Vieira. Estivemos todos lá, ouvimos muita coisa, né, da secretária, do prefeito, dos coordenadores, mas agora a gente tem que colocar o pé no chão para que a educação de fato seja uma educação vitoriosa. Mas vitoriosa já é com a presença e com o trabalho esmerado de tantos professores e professoras.
É porque os professores daqui do nosso município realmente são, e de todos na nossa base, são professores qualificados, mestres, doutores, especialistas, né? E muitas das vezes a qualidade do ensino é jogado para baixo pela população, né? Diz, vou botar meu menino numa escola particular porque ele não aprende na escola pública. Olha, gente, nós temos professores que realmente têm capacidade, né? Estão lá para realmente fazer a diferença. A questão é o aluno, né, assimilar, querer participar e fazer o seu papel. Porque milagre só Jesus.
E eu quero aproveitar e dizer que o município tem que estar atento também, um olhar carinhoso para a saúde do professor, a saúde das professoras. Professor parece que é uma categoria que não pode adoecer, ninguém acredita. Nós temos aí, inclusive, o caso de uma professora que estava de atestado uma licença de um mês para o tratamento de saúde, não melhorou, ainda está acometida de bronquite, mas vai voltar para a sala de aula, porque a junta médica aqui de Patos, ela ouviu da junta médica, disse, não, a senhora já tem condições de dar aula, já tem condições.
Olha, gente,
essa junta médica aqui de Patos, eu vou dizer uma coisa, Carminha, me desculpe, mas você, médico da junta médica aqui de Patos, coloque a mão na consciência, porque a situação não é brinquedo. Além dessa professora, uma professora me contou com um problema gravíssimo na visão, um problema no olho, gravíssimo. Foi à junta médica aqui de Patos e a professora ouviu do médico dizer, não, mas a senhora tem dois olhos. Uma pessoa dessa não é gente, não.
Olha, padre, eu já falei antes e como o sindicato pode fazer para entrar na justiça, mas aí a questão que eu vi dos nossos assessores é que a pessoa que está sendo, nesse caso, esse assédio, isso é um assédio moral, ela é quem tem que fazer, que entrar na justiça contra esse
profissional.
No caso, contra a junta médica, porque é três médicos, porque só um dá o aval. Então, a questão é, mais uma vez, você reze para não adoecer desse município, porque é questão seríssima. E outra questão que a gente tem que fazer, reverter uma tal de uma lei que tem aqui, que de dois em dois anos o servidor tem que estar fazendo exame. Olha, a questão é, eu estou dois anos readaptada. Se com dois anos eu não tenho mais condições de reverter meu quadro, eu posso ficar permanente como readaptada. Ou então, se você está achando que ela está boa, né, você entra na justiça, gente. Toda vez que você tiver um laudo, como teve um caso aqui em Patos, de uma servidora com tuberculose, viu? Tuberculose, é 6 meses de tratamento. Você não tem como dar aula com tuberculose. Vai para a sala de aula? Deve 30 dias a essa servidora. E ela estava muito agoniada, eu chamei ela e deu entrada, né? Para dar entrada na justiça para reverter esse quadro. Porque ela não tem condições de dar aula tuberculosa. A médica, quem sabe, a especialista, os laudos dizendo que a mulher estava tuberculosa e o médico dizer que é 30 dias para ela ficar boa. Quer dizer, ela vai ter que pagar outra consulta depois de 30 dias para a doutora passar de novo, dar entrada de novo no outro laudo com 60, com 180 para ela dar mais 30 e ela vai passar 6 meses pagando, quando na realidade todo mundo sabe. Qualquer médico, qualquer pessoa sabe que quem tem tuberculose é 6 meses para tratar. 6 meses afastado de qualquer serviço. Imagine uma sala de aula onde você vai atender as crianças.
Pois, para complementar, eu vou só dizer um aqui. Atenção, funcionários, professores, servidores que procurarem a junta. Não se calem. Se você vê que tem direito. Porque essa professora que eu estou falando, que ouviu na junta médica, que ela estava doente de um olho, mas tinha o outro, essa entrou na justiça, ganhou e, vergonhosamente, a prefeitura de Patos teve que engolir o que o magistrado lá de João Pessoa mandou para cá, quase dizendo, como é que pode um negócio desse? E não só deu a licença, mas mandou readaptar a professora. Quer dizer, a junta ficou envergonhada. Faltou o juiz de chamar de desumano essa junta, sobretudo esse profissional que é quem determina as coisas na junta médica de Patos. Então, não se cale não, servidor. Carminha está lembrando, a nosso setor jurídico já disse, quem tem que entrar é a pessoa porque ele que está sofrendo. O sindicato não tem como fazer. O sindicato pode ajudar. Você nos procure que a gente orienta, mas é você que tem que fazer. Essa professora que eu estou dizendo ganhou, você lembrou bem, ganhou na justiça e teve que ser retirada de sala de aula. Mas a depender do médico aqui na junta de Patos, ela teria continuado dando aula, porque, como ela mesma disse, ele não só disse, mas colocou no laudo que o problema era em um olho, mas a professora tinha o outro. Quer dizer, isso é uma situação
de assédio.
De assédio. Mas, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Sinfem para Todos. Vamos, se Deus quiser, no próximo domingo nos encontrar, conversar mais. E eu queria pedir mais uma vez a você que está nos nossos municípios da base do Sinfem. Manda as notícias para a gente. Entre em contato com o sindicato, entre em contato comigo, com Carminha, manda as notícias para que a gente possa divulgar as notícias aqui no nosso programa. Até domingo, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado e uma semana de bênção para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.